Está dado o apito, começa aqui mais uma edição de E o Campeão É. Todos os dias, já sabe, analisamos o desporto em Portugal e lá fora e damos nota aos protagonistas de 0 a 20. Ora, para isso, hoje temos um plantel de estrelas recheado por Augusto Inácio, Luís Pinto Coelho e também por Pedro Henriques. Bom dia, como estão?
Bom dia.
Notei aí um entusiasmo diferente, Luís Pinto Coelho, hoje mais leve, certamente, 1-0. O Futebol Clube do Porto venceu o Vitória Sport Clube em Guimarães, está bem encaminhado para estar com o Sporting na final no Jamor, ainda assim falta uma parte da eliminatória, mas pergunto, ontem tendo em conta também as baixas que o Futebol Clube do Porto tinha, o Futebol Clube do Porto ganha 1-0 e com uma exibição convincente também, ficaste convencido com a exibição ontem da equipa?
É sempre melhor ganhar, não é? E a gente acorda sempre mais bem disposto. Mas não me parece que tenha sido assim uma exibição categórica. Acho que foi um QB. Acho que a equipa defensivamente esteve bem, não permitiu praticamente nada ao Vitória, mas ofensivamente mostrou outra vez os mesmos problemas. O Porto queria, além do golo, mais dois, três lances e dois deles são remates fora da área.
Na primeira parte, foi preciso esperar até à compensação praticamente para vermos um bocadinho de ação. Mas
sim,
isso de parte a parte.
Foi um bocadinho um jogo sem balizas, não é? Mas pronto, isto é uma eliminatória. O Porto jogava fora contra um Vitória que vinha de 4 vitórias consecutivas, e é difícil. E para o campeonato, o Porto já tinha passado mal, ganhando, mas passou mal no Dom Afonso Henriques. O Benfica empatou, o Sporting perdeu. Por isso é um estádio muito difícil. A equipa vitoriana atravessa um bom momento e o Porto, nesse aspecto, não permitiu grandes transições ao Vitória. E aí, esse plano do jogo correu bem. Depois, a falta de criatividade tem sido recorrente ao Porto ao longo da época. Num ou noutro jogo conseguiu mostrar, quando o Chico Conceição está em campo e consegue mostrar o seu talento, o próprio PP também quando consegue estar ao seu melhor nível, mas ontem, por exemplo, PP fez o golo, mas tirando o golo também não interviu muito no jogo, não conseguiu aparecer, Galeno também não. Foi um jogo de duelos, mas não foi um grande jogo. Eu diria que melhor o resultado que a exibição para o lado do Porto.
Gostava de perguntar também, porque o Sérgio Conceição mencionou isso na conferência de imprensa pós-jogo, Taremi foi ausência por opção, diz Sérgio Conceição, diz que é jogador do Porto até junho e até lá conta com ele. Falavas aqui sobre a falta de acerto ofensivo, Mehdi Taremi continua a ser uma baixa importante, até porque era um jogador que até agora era importante não só para marcar, mas também para fazer jogar. Achas que também faz falta meditar a mim nesse sentido? É também por isso que o Porto não apresenta essa propensão ofensiva?
Sim, o melhor Taremi faz falta, porque é aquele jogador que joga ali entre linhas muito bem, muito inteligente, fazia uma boa dupla com Evan Nilsson, mas parece-me que se calhar o jogador também já não está focado a 100% no Porto, depois de vir da Taça Asiática também teve ali uma pequena lesão e nunca mais teve uma outra aparição, mas também não sem grandes exibições, por isso percebo que se calhar neste momento existam outros jogadores mais focados, e porque sabe-se que Taremi vai sair, e parece-me também que é um bocadinho por aí a ausência dele.
Augusto Inácio, vamos olhar para aquilo que aconteceu no jogo. Tivemos uma primeira parte muito, muito morna, e se calhar dizer que foi morno já é um elogio. Também, obviamente, que não ajudou a questão do choque, o choque de cabeças de Rory e também de Ricardo Mangas. O jogo esteve parado muito tempo. Mas o que é que aconteceu, na tua opinião, para termos uma primeira parte tão fechada? O que é que Vitória Sport Clube e Futebol Clube Porto fizeram para que na primeira parte não, era como dizia o Luís Pinto Coelho, praticamente não era preciso haver balizas?
Bom dia, mais
e já,
uma vez.
E já agora também, o que é que aconteceu para depois na segunda termos um jogo muito mais mexido e muito mais interessante nesse sentido?
Sim, mas foi um jogo que foi mais transpiração do que inspiração. Muita luta, muita garra, muita determinação, muito contacto, muitos passos errados, poucos desequilíbrios nas alas. No caso do Foco do Porto, nem Gonçalo Borges, nem Galeno conseguiram realmente marcar a diferença aí. Um Porto que se defendeu bem, um Guimarães que não teve praticamente nenhuma oportunidade de golo, isso já é um mérito para a equipa do Porto, em Guimarães não dar qualquer validade do Guimarães ter alguma oportunidade. O Porto foi tentando acercar-se à baliza, também sem aquela criatividade e sem aquela magia que é preciso ter para desorganizar a boa defensiva do Vitória de Guimarães. Enfim, foi um jogo de grande luta, em que o Porto marca um golo, pelo PP. Fica ainda a segunda mão para decidir as coisas, mas claramente que foi um jogo que ficou aquém daquilo que se esperava em termos de qualidade de jogo. Isso não existiu. E deixa-me dizer que, em relação ao Taremi, que fez esta pergunta ao Luís Pinto Coelho, o Taremi, esta época, nunca apareceu no Porto. Um Taremi que entrou no último ano de contrato, não sei o que é que se passa na cabeça desta gente, porque podiam ser competitivos, podiam ser, enfim, continuar a ser rotativos e a ser importantes na equipa, mas o Taremi parece-me que este ano tinha a cabeça não sei onde e nunca deu aquele rendimento que se esperava e como tinha dado nos outros anos anteriores.
Basta ver, por Augusto, isso. A época passada terminou com 51 jogos, esta época, vamos caminhando para o fim, tem 26, tem metade.
Sim, sim, mas mesmo os jogos que jogou, não ter sido aquele Taremi influenciar a equipa, influenciar o jogo. Um Taremi que, desde que foi da Taça Asiática, então ainda mais desapareceu. Enfim, é um elemento que o Porto, normalmente, aqueles que acabam o contrato e que saem, continuam a dar bons rendimentos à equipa. O Taremi, desta vez, não tem sido assim. E, naturalmente, o Sérgio Conceição tem outras opções mais válidas e opta por essas situações. Mas deixa-me dizer que o jogo está em aberto na segunda mão, porque o Vitória de Guimarães, acho que o Porto bloqueou completamente o Vitória. Eu estou a ver mais o Porto a querer ser mandão no jogo ali no Dragão, e o Vitória talvez a tentar explorar um bocadinho mais o contra-ataque. Mas o Vitória tem que mudar um bocado o seu chip, porque para enganar este Porto no Dragão não é fácil, e o Vitória vai ter que ir atrás do resultado. 1-0 para o Porto é muito bom para o jogo da segunda mão. Tem um pé e meio quase na final, falta a outra parte, e eu creio que o Porto tem tudo para estar à final com o Sporting.
Falta meia eliminatória nesta altura. Pedro Henriques, pergunto também o que é que destacas desta primeira parte da meia-final da Taça de Portugal, sendo que o Porto nunca perdeu uma meia-final a duas mãos na Taça, depois de vencer a primeira mão fora por um golo ou mais de diferença, foram 6 vezes e, portanto, está aqui bem encaminhado. Daquilo que viste ontem, achas que o Vitória Sport Clube ainda tem capacidade para ir ao Dragão criar aqui uma surpresa? O Álvaro Pacheco foi muito engraçado, e o Sérgio Conceição até disse isso nas despedidas, naquele cumprimento final. O Álvaro Pacheco disse ao Sérgio Conceição: atenção que isto ainda não acabou.
Exato. Bom dia. Duas ou três coisas em relação ao jogo. A começar exatamente porque, se há alguém que tem que acreditar que ainda é possível, começando pela última pergunta, poder discutir o eliminatório e estar na final da Taça, no que diz respeito às pessoas do Vitória, tem que ser o seu treinador.
Claro.
Portanto, ele é o líder, mesmo que não fosse, eu acredito que ele disse isso genuinamente, mas mesmo que houvesse menos, enfim, que no seu interior possa haver alguma dúvida, ele tem que passar exatamente essa mensagem, porque se não o fizer, então aí é meio caminho andado para entregar, digamos, o eliminatório ao Futebol Clube do Porto. Estes jogos têm características diferentes, lá está, são jogos a duas mãos, portanto, mesmo aquilo que vimos no Benfica Sporting, não vale a pena fazer qualquer tipo de comparação para aquilo que vai acontecer no Sporting Benfica.
Claro.
E aquilo que vimos neste jogo tem a ver com esta característica, que é, ambas as equipas sabem que à partida, não sei se houvesse 5-0 ou 6-0, esta eliminatória joga-se a duas mãos, e a segunda mão normalmente tem relevância e importância. E, portanto, esta questão de alguma maneira se terem anulado uns aos outros, sob o ponto de vista de oportunidades, ou dito de outra maneira, ter havido menos oportunidades, tem muito a ver exatamente com essa postura emocional, que depois se concretiza em termos de jogo jogado, que tem a ver com o facto de, atenção, que não é aqui hoje, não são 3 pontos que estão em jogo, nem é uma eliminatória que termina hoje, não tem que ser daqui um vencedor. E eu acho que isso tem muito a ver com as ditas estatísticas. E, para terminar, dizer ainda que essa estatística de que o Porto, ou o Futebol Clube do Porto, nas duas meias-finais, nas 5-6 meias-finais que teve, passou sempre, tem muito a ver com estas características da Taça de Portugal. Aliás, o objetivo da Taça de Portugal, quando foi colocada esta questão da meia-final, é porque, como isto dá acesso a uma Liga Europa, a tentativa foi que, em teoria, as equipas melhores a duas mãos têm mais hipóteses de estar numa final. Porquê? Porque se fosse só uma só mão e vai jogar na equipa que tem menos capacidade e vai jogar, imaginemos, um sorteio por a casa dessa equipa, se calhar podes ter a dita surpresa. A duas mãos, porque começas primeiro em casa, ou mesmo que não comeces em casa, tens sempre a tua casa para poder retificar, e as equipas com melhores normalmente ganham. Qual era o objetivo? É que saia da final da Taça de Portugal um vencedor que depois seja competitivo no plano internacional. Mesmo assim, o plano não tem resultado, porque, como nós sabemos, nós não temos classe média,
certo,
propriamente dita neste patamar em termos internacionais. Foi um jogo que está em aberto, Acho que sim, acho que o Porto, como diz o Augusto e bem, tem o pé e meio na final da taça, é claramente favorito depois de ter ganho na casa do Vitória, um campo sempre difícil, mas está em aberto, enfim, vale o que vale, faltam 15 dias, também estaremos mais próximos do final do campeonato e para o Porto, não que isto seja um prémio de consolação ou que seja, como costumamos dizer, o salvar a época, porque sabemos que uma equipa como o Futebol do Porto não salva épocas, portanto, Porto, Benfica e Sporting só salvam épocas quando são campeões, ponto. Uhum. A não ser que tivesse um título internacional, mas ajuda a lamber algumas das feridas e ir à final e poder eventualmente ganhar a Taça de Portugal, é mais um título e um troféu e, portanto, neste momento para o Porto também, e é bom terem esse foco, porque afastados praticamente de todas as competições e o campeonato para o Porto estar a lutar para o terceiro lugar não é motivação, como se costuma dizer, a motivação é vestir a camisola, portanto, vamos ver o que é que está em aberto, mas acredito que o Porto neste momento está mais próximo da final do Jamor.
Ora, o Futebol Clube do Porto vai com vantagem de um golo para a segunda mão desta meia-final da Taça de Portugal, joga-se quarta-feira, dia 17 de Abril, às 8:15 no Estádio do Dragão, por enquanto, vantagem de 1-0 para os Dragões, a meio da eliminatória. Meus caros, muito rapidamente vamos aqui abordar o próximo treinador do Sporting de Braga, uma situação que está a dar aqui também algum sururu entre Sporting de Braga e também Futebol Clube de Arouca. António Salvador teve de vir a público, fez uma conferência de imprensa, ontem não falámos dela devido ao derby, mas basicamente o que sai daqui é que Daniel Sousa vai ser o novo treinador do Braga a partir da próxima época, fica Rui Duarte como treinador interino até ao final desta temporada, sendo que do lado do Arouca tivemos Joel Pinho, diretor-geral do Arouca, a criticar o timing desta operação, diz que é uma atitude inaceitável, tanto de Sporting de Braga como do próprio Daniel Sousa. Augusto Inácio, eu começo por ti, que és treinador, sabes bem também como é que funciona estas situações. Pergunto primeiro, e passo-vos aqui respostas rápidas, se Daniel Sousa é uma boa escolha do Sporting de Braga e se faz sentido este anúncio por parte do Sporting de Braga quando estamos a um mês do final da temporada.
Olha, o Daniel Sousa, desde que está no Arouca, o Arouca deu um salto de qualidade e de resultados incrível. E já tinha feito um grande trabalho no Gil Vicente. Tem um patamar agora diferente para poder abraçar na próxima época, que é o Sporting Braga, que luta por outros objetivos. Mas deixa-me dizer uma coisa. Isto dos timings das contratações e os timings das saídas ou das entradas tem muito que se liga, porque já se falava que o Daniel Sousa ia para o Braga há um mês e tal atrás. Na comunicação social já se sabe esse nome como provável treinador do Sporting de Braga. Por outro lado, se o Arouca acreditasse, ou acho que acredita, no trabalho do Daniel Sousa, acho que já há muito tempo atrás também podia ter incitado negociações com o Daniel Sousa para ficar no Arouca. Deixando isso mais para a parte final, está sujeito e sujeita-se a essas coisas de aparecer outros clubes que querem os serviços desse mesmo treinador.
Certo.
Por outro lado, o Arthur Jorge, na minha opinião, sabendo também que há um mês e tal atrás o Daniel Sousa estava apontado para o Braga e provavelmente ninguém lhe disse nada, ele aproveitou esta oportunidade de ir para o Brasil há 2 meses de acabar o contrato, sabendo, entre aspas, que poderia não continuar no Sporting Braga, aproveitou essa situação de poder dar um salto na sua carreira, neste caso a nível internacional. Por isso, a última palavra, independentemente de quem convida ou não, a última palavra é sempre do treinador. Ele depois é que decide para onde é que quer ir ou se quer ficar. Mas claramente que aqui houve falta de timings, na minha opinião, para se querer o treinador nos momentos certos. Não é esperar para o final da época para dizer ao treinador: olha, nós queremos que tu fiques aqui, vamos renovar o contrato. Acho que isso já é curto para aquilo que se pretende em relação ao futuro. Uhum. Porque há um planeamento para a próxima época para fazer, e porque há aquisições para se fazer, porque há jogadores que estão sob os olhos, consoante o conceito desse mesmo treinador que vai continuar também para se concretizar. Enfim, há uma série de coisas que o treinador também fica naquela na espada e a parede. Quer dizer, aqui ninguém me fala. Eu não sei se fica aqui ou não. Aparece uma oportunidade. Pá, tem esta oportunidade, uma boa oportunidade, aceita e vai. Uhum. Agora, tudo o resto depois já é um bocado folclore, já é um bocado, enfim, que não se devia entrar por aí, sabendo de antemão também que é verdade que vai haver um Arouca-Braga ou um Braga-Arouca, não sei se é essa a ordem do jogo, mas isso não vai influenciar em nada porque claramente...
É um Braga-Arouca já no próximo jogo.
É um Braga-Arouca, que não vai influenciar a não ser o Sporting Braga para o terceiro ou para o quarto lugar ou para o quinto lugar, que pode ter aí alguma influência. Uhum. Mas isto é o do futebol, é a cobiça dos clubes para os treinadores querem aproveitar a melhor oportunidade E é isso que acontece agora. Depois cada um esgrima à sua maneira e defende-se à sua maneira.
Luís Pinto Coelho, temos aqui Daniel Sousa, que foi adjunto do André Vilas Boas, na altura no Futebol Clube Porto ainda estava, creio eu, como analista, depois passou a treinador adjunto nos tempos do Zenit, mas sempre na equipa de André Vilas Boas. Que expectativas é que tens também de Daniel Sousa agora, que dá o salto para o Sporting de Braga?
Tenho grandes expectativas, acho que é um belo treinador, tem uma bela equipa técnica, é algo que eu gosto sempre de salientar, porque não é só o treinador em si, é a equipa técnica que o acompanha, e tem, por exemplo, o treinador de guarda-redes é um treinador muito bom, que trabalhou com o Oblak, com o Ederson, por exemplo, no Rio Ave, o José Mário também na sua equipa técnica, que muitos anos com o Vilas Boas também, parece uma equipa técnica de muita qualidade, até tenho alguma pena, porque eu acho que poderia ser uma boa aposta para o Porto, saindo
ainda
Sérgio
mais pela
Conceição.
Relação com o André Vilas Boas, caso seja presidente, não é?
Sim, e até por outras questões que eu vou falar depois na minha nota, que tem a ver com a personalidade do Daniel Sousa, que passa completamente despercebido muitas vezes, e eu acho que isso é uma vantagem, mostra qualidade e não precisa de se pôr em bicos de pés para apresentar trabalho, mas acho que é uma grande aposta do Braga, sem dúvida.
Pedro Henriques, também te parece uma boa aposta do Sporting de Braga, muito rapidamente, Daniel Sousa?
Sim, o Braga nesse aspecto tem sido cirúrgico de uma maneira geral, acertando em treinadores que muitas vezes estão a dar nas vistas, mas que precisam de afirmar, e o Braga é sempre aquele patamar intermédio para se calhar voos mais altos, e a história mostra isso. Portanto, o treinador é bom, sabe-se isso, e o Braga faz uma excelente aposta, dadas as questões circunstanciais. Os timings, aquilo que o próprio filho do Artur Jorge, que é jogador do Farense, veio dizer para as redes sociais agora, em relação ao presidente do Braga, etc, etc, isso é que era tudo, e o timing em cima do jogo, eu acho que isso é que podia ter sido gerido de outra maneira, as pessoas não têm que ficar zangadas por ir para outros projetos, por sair, por fazer renovações, mas infelizmente o futebol é um bocadinho disso, enfim, quando estás a vestir a camisola tudo ok, quando deixas de vestir parece que tornam-se todos inimigos, e acho que aí é que as coisas podiam ter sido resolvidas de maneira diferente.
Ora, meus caros, não podíamos ainda passar às notas sem antes fazer aqui uma referência, não sei se estará também nos vossos campeões, mas uma referência ao outro Sousa, João Sousa, que terminou carreira no Estoril Lopan ontem com uma derrota em singulares, uma derrota com o Arthur Fils, o francês venceu o português por 7-5 e 6-4, João Sousa, o melhor tenista português da história, despediu-se assim naquele que é também talvez o grande palco que conseguiu conquistar com uma vitória em Portugal, no Estoril Open, e uma despedida também muito emocionada, fica também aqui essa nota de João Sousa, o melhor tenista português de sempre, dizer adeus num momento arrepiante no corte no Estoril Open, esse grande palco português do ténis. Muito rapidamente vamos às notas, Luís Pinto Coelho, começo por ti, que é o teu campeão do dia, e que nota dás?
Um 20 para o João Sousa, obviamente, pela bela carreira e pela bela despedida também, e ainda vai haver mais algumas cerimónias e algumas homenagens ao longo da semana. Em contraponto, um 0 para a cultura do futebol português no aspecto dos bancos e a forma como eu ontem estive no Dom Afonso Henriques, e parece-me vergonhoso, é um bocadinho transversal a todas as equipas, a forma como os bancos lidam, é a cada falta, a cada lance, toda a gente se levanta, toda a gente protesta, eu a cada jogo que assisto, e quanto mais futebol vejo, mais solidário estou com os árbitros, porque realmente é preciso ter mesmo muita paciência, lances banalíssimos de futebol, toda a gente protesta, por isso um 0, e ontem até foi curioso ver o Vítor Bahia no banco, que pareceu-me, nós estávamos a 20, 30 metros do Banco do Porto, estávamos mesmo atrás do Banco do Porto, onde a Rádio Observador estava, e o Vítor Bahia estava completamente incomodado e até parecia um peixe fora d'água, porque as pessoas berravam, mandavam-no ir falar com o quarto árbitro, ele estava ali um bocadinho, né? Não tem aquela cultura de banco que o Luís Gonçalves tem, e ele parecia um peixe fora d'água, porque o Sérgio Conceição a mandar ir com ele para ele ir falar com o quarto arte, e aquilo, eu acho que é mau demais, isto é transversal a todos os clubes, acho que é uma cultura que tem que se mudar, porque isto realmente roça mesmo o surreal.
Ora, uma nota 20 e uma nota 0, não me lembro de termos tido isto até agora, mas sim, senhor Luís, vamos ao Pedro Henriques. Pedro, que é o teu campeão, e que nota dás?
Dois campeões, João Sousa, obviamente, nota 20 pela carreira, acima de tudo, e portanto, mais um grande campeão e alguém que ajudou e vai ajudar, de certeza, para o futuro, noutras funções, o desenvolvimento do ténis português e a sua, enfim, posição também no plano internacional.
Não me digas que vais dar também um zero.
Diz, não, um 18 para um jogador que vocês já sabem que eu gosto muito, Cristiano Ronaldo. Três gols, duas assistências. Não é tanto, se calhar até vai ser o melhor marcador da Liga, enfim, da Arábia Saudita, e vai ser, se calhar, pela quarta vez o melhor marcador em campeonatos distintos, acho que é a quarta vez. Mas, independente disso, estamos às portas do Euro. Sabemos que o Cristiano Ronaldo faz, obviamente, parte da seleção, não interessa se a titular, se não. E precisamos do melhor Cristiano Ronaldo, porque sabemos que ele é um homem de motivações, e para não acontecer aquilo que aconteceu no Mundial, portanto, precisamos do Cristiano Ronaldo dentro das quatro linhas, fora das quatro linhas, no balneário, e portanto, se ele está a marcar golos, se ele está feliz, está motivado, também será bom para a seleção portuguesa.
29 golos, melhor marcador do campeonato da Arábia Saudita, 42 golos em 41 jogos esta época para Cristiano Ronaldo. Augusto Inácio, quem é o teu campeão e que nota dás para fecharmos?
Também nota 20 para o João Sousa, por muito todos bem. Os momentos que nos deu a todos nós, e vibrarmos com ele e com o ténis português. Realmente é a despedida, mas fica aos feitos que ele fez e o que poderá ainda ajudar no ténis português. Por isso, nota 20 para o João Sousa. E nota 15 também para o Pote, o Pedro Gonçalves, que é uma boa notícia para o Sporting. O Sporting precisa de todos os jogadores, bons jogadores, ok, para este grande derby que vai acontecer. O Sporting sabe, se ganhar, dá um passo importantíssimo para ser campeão, precisa de todos os bons jogadores, e o Pote está disponível. É uma boa notícia para o Sporting, nota 15 para o Pote.
Diz hoje a imprensa desportiva, pode até ser titular. Ora, os nossos titulares são sempre vocês, Pedro Henriques, Luís Pinto Coelho e também Augusto Inácio. Muito obrigado por terem estado connosco. O campeão regressa amanhã. Um abraço.